UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
É, muito bem, você está na UFMG Educativa, você não está na Baba do Quiabo, tá? Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
E o programa Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Isso.
E vou passar a bola para você, Lolis, que você tem daí?
Ó, Belo Horizonte, além de São Paulo e Rio, né? Só que aí Belo Horizonte recebe no dia 30 de maio a quinta edição do Festival de Cinema de Futebol Cinefute. Com painéis de discussão e muitos filmes, a programação deste ano está repleta de obras nacionais e abre aí as alas para as controvérsias da Copa do Mundo no Brasil.
Okay.
Então vamos conversar agora com a coordenadora de programação do Cinefute BH, Daniela Fernandes. Muito bom dia, Daniela. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia a todos.
Bom dia, Daniela. Aqui é o Elias. Tá bom, querida?
Tudo bem, Elias?
Tudo bom. Muito obrigado pela presença aqui em nome dos nossos ouvintes e escutantes. Tá bom, Dani?
Obrigada.
Vamos lá, começa conversando com a gente, explicando, né? O que, que é o Cinefute, né? O futebol é um tema muito explorado pelo cinema em todo mundo, né? Mas como é que é a ideia de vocês aí do Cinefute? Como é que é isso?
Bom, o Cinefute surgiu na Copa da África, há 5 anos atrás, pelo um apaixonado pelo futebol e pela cultura, o Antônio Leal, que é o diretor-geral do festival. É, tentando aliar essas duas paixões nele, né? O cinema e o futebol.
Sim.
E nós somos os únicos da América Latina que exibem obras exclusivamente sobre futebol. Então, essa é a segunda vez que o Cinefute está vindo para Belo Horizonte. A gente está muito feliz porque esse ano a gente está trazendo a mostra competitiva. É, a gente vai dar 2 prêmios, melhor curta e melhor longa-metragem. E essa mostra é uma mistura de filmes nacionais com filmes internacionais. E a gente tem bastante convidado bacana também esse ano.
Para essa mostra, as inscrições já estão fechadas, é isso?
Não, todos os filmes, todas as sessões são abertas ao público. A pessoa que quiser ver a mostra competitiva que vai rolar no Cine Belas Artes, ele pega os ingressos meia hora antes de cada sessão. Tem sessões de 19h30 e 21h30.
Tá bom.
E, ô Daniela, dentro da programação aí, esse é o primeiro ano que o número de produções nacionais ultrapassa o de obras internacionais. É isso mesmo?
Sim.
E aí, antes de entender aí do cinema nacional, de ver esse aí, né, a obra cinematográfica explorando futebol em todo mundo, que outros países aí também exploram tanto o futebol no cinema?
Bom, a gente está com a programação do Japão, da Alemanha, do Iraque, da Arábia Saudita. A gente também tem programações do Uruguai. A gente está com um longa do Uruguai super bacana sobre a história do Maracanã.
Oh, é mesmo?
Infelizmente, aquela Copa que a gente gostaria de esquecer.
Que coisa! E é Uruguai o curto? É uruguaio?
É um longa-metragem.
É um longa-metragem?
É, puxa. É um longa-metragem. Na verdade, é um longa e um curta. Esse
Nossa.
Longa-metragem vai ser premier nacional do filme. É, ele só foi exibido esse ano no estádio do Uruguai. Incrível.
Ah, eu vi
eles
isso, eu vi umas
imagens.
São tão
fantásticos que eles colocaram um telão gigantesco no estádio e tinham mais de 15 mil pessoas vendo esse filme.
Que loucura, Daniel. Eu vi umas imagens mesmo da arquibancada cheia.
O Uruguai é apaixonado por futebol, né? Eu brinco que falo que ele... Se ele não for, ele é um pouquinho maior, mais apaixonado
do que o brasileiro. É verdade, verdade. E eles vão invadir o Brasil, viu? Pode guardar. A seleção uruguaia tá na Copa, né?
E aqui em Minas também, né?
Exatamente.
Porque eles são todos aqui, né?
Bem lembrado, o time do Uruguai vai ficar em Sete Lagoas.
Vai.
Né? Poxa, que ótimo.
A gente tá rodeado do Los Hermanos.
vamos ver, né? Esses Los Hermanos jogam bola também, gostam de futebol, né? Vai ser uma confusão danada.
E por falar em bola, tem um curta-metragem do Uruguai também, que chama Para Exportação, que é a história da vaca que originou o couro da bola que ganhou a Copa do Mundo. Olha que loucura. É divertidíssimo esse filme. Eles são criativos, assim, os
muito
três.
Legal. Lolis e Dani, tem um jargão no futebol, uma frase que é muito legal. Quando o jogo, o jogo lá no campo, tá aquele negócio de chutar a bola pra cima demais, chuta pra cima, chuta pra um lado. Antigamente, né, o Stanislau Ponte Preta, ele dizia o seguinte: olha, o futebol é o seguinte, a bola é de couro, O couro vem da vaca. A vaca gosta de grama. Então, pra jogar bola, toca a bola no chão. Para de ficar chutando. Olha aí, tá vendo?
A viagem, né?
E o couro é bom, né? Porque lá no Uruguai o pasto é reto,
isso,
né?
Isso, então, é reto,
mano. A vaca, a história fala que a vaca é uma vaca super bem tratada, assim.
Então tá bom, deu couro sorte. Macio. Deu sorte, muito legal.
Só
hein?
Não deu sorte no final, né?
É, coitada da vaca.
É, pra ela, coitada não. Pro país inteiro, ela...
Agora, Dani, conta pra gente aqui o Cinefoot Tour 2014. O que que é isso aí?
Cinefoot Tour 2014 é o seguinte, a gente há 2 anos atrás recebeu uma chancela do Ministério dos Esportes, como o Cinefoot é um evento de promoção da Copa do Mundo no Brasil. Uhum. É, então a gente está nesse roteiro de promoção da Copa e o Cinefoot Tour ele volta durante a Copa nas 12 cidades-sedes. E a gente faz uma programação compacta dos melhores do Cinefoot e as 12 cidades recebem essas programações.
Certo.
Aí esse é o Cinefoot Tour.
E, Daniela, a gente falou das produções internacionais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos destaques das produções nacionais aí também do Cinefoot.
Eu falo que esse ano, eu não sei para que time vocês torcem, mas esse ano é um ano bem favorecido ao Galo.
Ah, eu tô nessa, ó.
E tem 3 longas do Galo esse ano.
Pois é, foi por causa da Libertadores ano passado,
incrível,
né?
A gente tem... o R49, que é a premiere que a gente vai fazer do Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
Tem um outro filme também, que é do Assis, que é do irmão do Ronaldinho, a realização dele, que é o Contra o Vento, que é sobre a vitória da Libertadores. E a gente tem o Dia do Galo, que foi o dia...
O dia da final, né?
O dia da final.
Eu já vi esse, acompanhando o dia a dia de... Né, até o nosso colega radialista, o Caixa, né? Também.
O Caixa.
É, lá no Bar do Orlando, lá na Santa Tereza. Eu já vi esse, é maravilhoso.
Ele era um média que virou um longa agora.
Ah, é?
E a gente vai fazer a premiere do longa.
Ah, eu vi o média. Então, joia. Então, longa.
Poxa. Então, vai ver o longa.
Pois é.
O longa tá imperdível.
Eu sou atleticano, então eu tô bem em casa aqui.
Você tá bem em casa, né? Porque o nosso homenageado é o Ronaldinho Gaúcho também.
É, mas a torcida do Galo tá bem brava com ele também. Então, vamos ver. Como é que vai ser esse negócio? Será que o Ronaldinho vai aparecer nessa homenagem ainda?
Olha, a gente não sabe, né? Enfim.
Se aparecer, prepara, hein? Vai ser aquela tumulto total, hein?
Acho que sim. É porque, assim, por mais que os jogadores tenham fases, assim, a gente não tem como não reconhecer a importância do Ronaldinho Gaúcho para o futebol nacional, né?
Fundamental.
E a história, né?
Isso.
O cara foi eleito o melhor jogador do mundo, então...
Foi campeão do mundo,
foi campeão,
né?
Do mundo, foi pentacampeão. Então, assim, ele tá no hall da fama, no hall da memória do futebol brasileiro. E acho que é mais que merecido a gente homenagear ele, sabe?
Independente dele estar jogando no Atlético ou não, né?
É, acho independente que isso é de onde ele tá.
Isso é verdade, claro. O cara vai jogar lá no exterior, as pessoas param, invadem o campo para abraçá-lo. É um negócio meio louco,
ele,
né?
Ele é reverenciado no mundo inteiro, né?
É.
Ele tem uma... É incrível, né? Como que o futebol nos une, né? Impressionante.
É, isso mesmo, bem lembrado.
Mas a gente tem outras homenagens também, bem bacanas.
Então vamos lá. Fala mais umas pra gente.
O Araguari Atlético Clube, que é o primeiro time de futebol feminino do Brasil.
O Araguari?
Tá completando 60 anos.
Aqui de Minas, de Araguari?
É, do Araguari.
Que ótimo.
E essa mulherada de garra, primeiro futebol feminino.
Sim.
A gente está com 2 homenagens ao centenário, que é do Tombense e do Democratas de Sete Lagoas.
Que
é o Pantera. Pantera não, desculpa, Pantera Democratas de Governador
Valadares. É. Muito bom, hein?
A gente está trazendo o Jacaré.
Você conhece também do Riscado, hein?
Menino, a gente acaba tendo que estudar futebol, né? Eu gosto tanto de futebol, eu sou uma torcedora, assim, eu só não posso falar meu time porque eu sofro bullying. Ultimamente eu tenho sofrido bullying, assim, eu sou fluminense.
Você é fluminense?
Eu sofro bullying.
É, tá certo, fluminense queima o filme.
Mas
agora.
É até bom, porque torcendo pro Fluminense, aqui em Minas eu consigo torcer pra todos.
É isso, tá bom, viu? Então, gostei dessa saída.
Eu sou mineira.
Tem neutralidade mineira, né?
É, foi bem política mineira agora, né? Ficou em cima do muro,
não,
aquela
mas
coisa.
Mas eu acho tão bacana, porque ano passado a gente homenageou Vila Nova, o Cruzeiro, o Atlético, e a cada dia que passa a gente vai conhecendo a história desses clubes e fica apaixonado por eles,
uhum,
né?
Legal.
Que bom a gente poder conhecer a nossa história, né?
E o legal, Dani, é porque você tem, assim, arquivos, né, de vídeo, né, imagens gravadas sobre essa história do futebol, né?
Sim, e assim, pra você ter uma ideia, eu falei do Pantera, porque eu lembrei, o Pantera é um longa-metragem sobre Democratas, olha que incrível.
É.
O cara fez um longa-metragem do Democratas, um longa-metragem chamado Pantera. Então, assim, você vê onde a paixão nossa, né? E é bom que o torcedor mineiro vai conhecendo um pouco a nossa história, né? E não fica só Galo e Cruzeiro,
isso,
né?
Isso.
A gente homenageia, a gente amplia esse leque, né?
Olha que interessante, Dani, você falou que não fica só em Galo e Cruzeiro. Nós temos aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, um grupo que é um grupo que estuda futebol e torcida, é o GFUT, coordenado pelo professor Silvio.
Ah,
e eles têm vários trabalhos de pesquisa, de mestrado, graduação, mestrado e doutorado a respeito de torcidas do interior de Minas. Tá vendo? Muita coisa legal de Montes Claros, torcida feminina, tem uma dissertação, se não me engano, sobre a torcida feminina do Cruzeiro. Então, tem essa coisa da força do futebol no interior de Minas, no interior do Brasil, né? Independente se o time é grande ou não.
Sim, a gente tem 853 municípios, né? E se você for pensar que cada cidadezinha dessa tem o seu time e tem a sua história, e uma história incrível para contar, a gente, por anos e anos a gente vai conseguir exibir o Cinefute contando a história do pedacinho nosso do futebol, sabe?
Sim.
E é tão importante a gente homenagear tanto o Araguari, quanto o Tombense, quanto o Democrata.
Muito bom, legal.
Governador Valadares, de Sete Lagoas. Para as pessoas conhecerem mesmo a história deles, né?
É.
E o amor que eles têm para o time, tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Atlético.
Sim,
também.
Sim, verdade. Muitas pessoas torcem para o Atlético ou o Cruzeiro, mas tem em primeiro lugar o time da cidade, né?
É.
Isso mesmo.
É o time do coração, né? É que a gente fala que futebol é mais do que um jogo. Você pode não gostar de futebol, mas em algum momento o futebol toca e perpassa pela sua vida, sabe? Nem que seja o seu avô, seu pai. Eu sou fluminense por causa do meu pai, porque a paixão do meu pai
te contaminou, né?
Tão incrível. E ver ele vidrado na televisão, grudadinho na televisão, grudadinho no rádio, ouvindo o jogo do Fluminense, que não tinha como eu ficar apaixonada por outro time. Eu tinha que acompanhar meu pai. Então...
E o fato de acompanhar o Fluminense te lembra seu pai, né? É uma referência que você faz.
Eu sempre dedico a ele e falo que, poxa, eu queria muito que ele estivesse vivo para acompanhar todo o Cinefute, porque a memória emotiva nossa é... As pessoas saem, às vezes, chorando das sessões, porque emociona, né?
Ô, Dani, tem alguma coisa do Canal 100? Vocês vão mostrar alguma coisa do Canal 100?
Tem um raríssimo, que chama Futebol Total, do Oswaldo Caldeira. O Alexandre Niemeyer, do Canal 100, está vindo aqui para Belo Horizonte para conversar com o público.
Ótimo.
E a gente vai exibir essa raridade, né? Então, que bom, né, que a gente pode ver filmes recentes, agora, de 2014, mas a gente pode ver da década de 70 as obras incríveis do Canal 100. Então, assim, é uma oportunidade incrível. O amante do futebol vai ver na tela gigante do cinema uma coisa... Porque a gente só vê filme de futebol na televisão, né? A gente fica com aquela telinha, né?
Isso, é.
E transformar isso para uma sala de cinema, você imagina a emoção, né?
É,
na TV a gente já fica emocionado, imagina isso numa tela de cinema.
Põe o SAMU lá do lado, viu?
Ali...
Qualquer coisa, rapidinho lá, o coração é fraco.
E a gente está trazendo a maioria dos realizadores também da competitiva.
Uhum, ótimo.
Então a gente está trazendo o búlgaro, que é o Borislav Kolev, que fez o filme sobre o Stoichkov, que é o fenômeno jogador búlgaro, né, da seleção búlgara.
Amigo de Romário.
É, a gente esteve com ele em Milão ano passado, ele gozou muito nossa cara. Ele falou assim, como é que vocês votam no Romário para político? Como assim? Aí a gente falou assim, bom, enfim.
É, foi, né?
A futebol tem dessas coisas, né, tem as suas vertentes, né?
Bom, deixa eu aproveitar aqui que tem uma pergunta que a gente tem que fazer para você. O futebol envolve a paixão, envolve a sociedade toda, mas nós temos uma grande parte da população também fazendo uma série de manifestações. E aí eu quero te perguntar, Dani, vai ter Copa ou não vai ter Copa?
Olha, Copa vai ter, mas eu acho que para ter Copa a gente também precisa discutir, debater, refletir, né? Que Copa é essa, né? E que Copa nós queremos. Então, a gente vai ter uma série de mesas de debate, discussões e tudo sobre isso, né? Porque a gente também tem esse papel de...
Parabéns, viu?
De social, né? A gente tem que discutir isso. Que Copa é essa que a gente quer, né? E qual que vai ser o reflexo disso para a população? Então, não é só entretenimento, é uma reflexão também.
Ótimo.
O festival, ele exibe filmes históricos. Ano passado a gente exibiu Rebeldes do Futebol, sobre o papel do futebol, em cada pegando cinco jogadores e que cada jogador, por exemplo, tem o Didier Drogba, lá no país dele. Tinha um chileno que não quis apertar a mão do Pinochet e sofreu todas as consequências que ele tinha. Então, assim, é o papel do futebol também. E tem um filme, que é um filme corintiano, que é Democracia Preto e Branco, que fala da questão das diretas já. E da importância dos jogadores de futebol fizeram para a direta já. Então, assim, é como o futebol pode transformar o país também, né? Pode ajudar a transformar o país.
Futebol para além do gramado, né? Das quatro linhas, né? Tá bom. Legal. Parabéns, porque realmente, assim, não é uma coisa ufanista, né? A proposta, né, do Cinefute. Claro que o futebol é legal, mas também de reflexão sobre o momento que o futebol provoca na sociedade. Né?
Claro, a gente tem que discutir, tem que debater. Eu acho que é fundamental, até para a nossa própria evolução. Então, a gente colocou mesas de debate, mesas de discussões sobre que Copa é essa, que Copa que a gente quer, né? Quais são os reflexos disso para a sociedade. Então, vai mais além o Cinefute, mais do que o entretenimento. Ele vai para uma reflexão também, uma discussão sobre isso, né? Para não deixar passar em branco, né?
Ok, legal, boa.
Então tá bom, Daniela Fernandes, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa e conte sempre com a gente.
Olha, obrigada a vocês, sejam todos convidados ao Cinefute, ele começa dia 30, tem programações que vão até o final da Copa, a gente está com exposições, oficinas audiovisuais, bem bacana, tanto para adultos quanto para criança, as sessões de cinema, sessões de dente de leite que são voltadas para criança também. A gente está com uma programação muito bacana e eu espero que vocês gostem e que vão nas sessões, que discutam com a gente, que conversem com os nossos convidados. Acho que vai ser um Cinefute bem bacana.
Tá bom, valeu. Dani, muito obrigado pela participação, prazer em reouvi-la, né? Um abraço pra você e parabéns, conte conosco aqui, tá bom?
Então tá, eu conto com a presença de vocês, tá bom?
Tá joia, abração.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.
Tá aí, conversamos com Daniela Fernandes, ela que é coordenadora de programação do Festival Cinefute BH, que começa, olha só, começa aqui em Belo Horizonte. Na verdade, o festival, ele acontece no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, num primeiro momento, depois ele vai passar por todas as cidades sedes da Copa do Mundo. Então, no Rio de Janeiro, ele começa amanhã, e em São Paulo, dia 27, e aqui em Belo Horizonte, a quinta edição, começa no dia 30. Então, ainda você tem um tempinho aí para se programar, para conferir aí os filmes que vão ser exibidos até o dia 4 de junho e serão exibidos em salas do Cinearte, Ponteio La Shoppe, Cine Belas Artes, Memorial Minas Vale, Minas Gerais Vale, Oi Futuro e Museu das Minas e do Metal. Então são muitos lugares aí, ó, tem que se programar para ver que filme está passando em que lugar, onde que dá para assistir o quê. Então a programação completa é www.cinefute.org e também tem um e-mail aí, ó, que resolve dúvidas, cinefute@gmail.com.
Tá bom, só dar um toque aqui, o canal 100, né, pra quem não lembra, e eu acho que você não lembra, né, Lores?
Ele, nem ideia do que seja.
Na verdade, eu pude viver uma parte do canal 100, acompanhar, sempre antes das sessões, durante ali os anos 70 e parte dos anos 80, antes das sessões de cinema, você tinha um jornalismo, né, sempre aquele jornalismo bem exaltando a questão, né, do governo federal, da ditadura, não falando da ditadura abertamente de maneira alguma, mas as ações do governo federal, né, as grandes obras, num sentido de valorizar, né, e tentar levantar a bola do regime ditador que vivíamos na época. Além disso, você tinha às vezes algum curta, rapidamente, eu lembro de alguns curtas sobre cantores, e você tinha o Canal 100, que era um trecho de um jogo que aconteceu na semana. Então ele era feito, mas ele não era filmado como hoje é mostrado na televisão, de cima, né, das cabines. Não, ele era filmado com câmera de cinema embaixo, do lado do bandeirinho, né, ali junto, a geral dos antigos campos, dos antigos estádios. Então você tinha uma coisa de acompanhar de perto, bem de perto, os lances assim. Muito interessante, muito bem feito, plasticamente muito bonito, né? Então vale a pena mesmo. Opa, 11-3?
11-3, uau. Não, já ia até comentar do Uruguai, que a gente deu um destaque para o Uruguai e que aqui na produção a gente chegou com a conclusão que as figurinhas do Uruguai
são as mais difíceis.
São as mais difíceis.
É mesmo?
Ninguém tem completo Uruguai.
Completo Uruguai?
Todo mundo que menos tem ali é Uruguai.
Então você que tem o Uruguai completo...
Troca com a gente.
Não, tira uma foto e põe no Face, faça com que essa turma babe, fique babando no seu álbum.
Manda pra gente, manda pra gente. A gente precisa do Uruguai.
Deseja o Uruguai dos outros.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.